Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Pessoal, nesse podcast nós vamos tratar sobre o domínio morfoclimático da Caatinga. É muito importante lembrar que quando tratamos de domínio morfoclimático, nós consideramos quatro elementos naturais que interagem entre si. Estamos falando do clima, da vegetação, do solo e do relevo. É muito importante lembrarmos que os processos naturais, eles interferem um no outro. E analisar como essa atuação ocorre em conjunto é muito mais rico para o processo de aprendizado. Então vamos lá. Quando eu falo de domínio da Caatinga, eu estou pensando primeiro no clima do semiárido. Esse clima é caracterizado por elevadas médias térmicas e uma baixa amplitude térmica. Significa, então, que durante todo o ano a temperatura é uma temperatura elevada e que a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima ao longo do ano é uma variação pequena. É muito importante a gente lembrar que o clima semiárido brasileiro, ele se encontra na região Nordeste. É uma região próxima ao Equador e áreas próximas ao Equador são áreas onde a temperatura é uma temperatura mais elevada. Por isso, essa caracterização de uma elevada média térmica. Quando falamos de clima semiárido, também temos que considerar que a precipitação é uma precipitação baixa. Quando falamos de clima semiárido, normalmente a precipitação ela vai variar entre 250 e 750 milímetros por ano, o que vai caracterizar um clima mais seco. Vale lembrar que o nosso clima semiárido, ele é um clima, ou ele é considerado o clima mais úmido do mundo, entre os semiáridos. Então, a gente tem aí uma precipitação que vai girar em torno de 750 milímetros anuais. Próximo aos outros climas nacionais, realmente é um índice de precipitação muito baixo. Além disso, essas chuvas elas vão se caracterizar por chuvas escassas, que está atrelado a esse número, a esse baixo número de precipitação, e chuvas irregulares, o que vai significar que não necessariamente as chuvas vão acontecer todos os anos. Normalmente a chuva acontece por lá no meio do ano, no período do inverno, mas não necessariamente essas chuvas elas vão se apresentar todos os anos. Por isso a ideia de chuvas irregulares. Bom, nessa região, a vegetação que vai predominar é a vegetação da Caatinga. E aí é importante passarmos pelas principais características da vegetação de Caatinga. Primeira informação, que normalmente acaba sendo uma pegadinha de prova, é que a vegetação da Caatinga ela é uma vegetação com elevada biodiversidade. Isso acontece por quê? Porque a temperatura é elevada. Se você já ouviu o domínio amazônico, você já compreendeu o processo. Mas vamos relembrar aqui para reforçar. Quando eu considero uma elevada temperatura, eu estou considerando uma maior velocidade das reações químicas. Isso acaba favorecendo um número maior de espécies a se desenvolver. Então, como a Caatinga tem essa elevada temperatura, tem uma elevada diversidade de espécies. É muito importante ter isso em mente porque nós associamos aos baixos índices de precipitação uma baixa biodiversidade, o que não é verdade. Então, cuidado aí com essa pegadinha que normalmente está lá em prova. No caso da vegetação da Caatinga, o porte predominante é o porte herbáceo. Vale lembrar que o porte herbáceo é aquele porte em que os vegetais vão atingir no máximo 1 metro. Então, esse é o principal porte dessa vegetação. O que determina o baixo porte dessa vegetação é justamente a baixa quantidade hídrica. Eu não posso falar que lá não tem água, porque não é verdade, mas eu posso considerar que lá existe uma pequena quantidade ou uma baixa disponibilidade de água. E isso interfere no crescimento da vegetação. Bom, Devido também a essa baixa umidade, a gente pode pensar numa baixa densidade vegetal. Significa que existem poucos vegetais por área, e isso atrelado à escassez hídrica da área. Bom, pensando em folhas dessa vegetação, nós temos predomínio de folhas coriáceas e folhas espinhosas. Na realidade, nós falamos que são espinhos. Vou caracterizar uma de cada vez. Quando eu falo de folha coriácea, eu estou falando de uma folha que é pequena, que é grossa, com a presença de cerdas ou pelos, além de ceras que vão recobrir essas folhas. Isso tudo é para reduzir a evapotranspiração, é para reduzir a perda hídrica do vegetal para a atmosfera. Então, quando consideramos a vegetação de lá, essa vegetação, em parte, tem folhas coriáceas. Já o espinho é uma folha adaptada. Então, aqui é importante a gente diferenciar o seguinte. Existem vegetais que apresentam espinhos como uma forma de proteção. Já existem outros vegetais que vão ter espinhos como folhas adaptadas. E é importante entender por quê. Quando eu falo de uma região que tem um baixo índice de precipitação, acaba que o vegetal ele tem uma dificuldade maior de sobrevivência devido justamente a essa baixa disponibilidade hídrica. Beleza. Onde que o vegetal normalmente, ou por qual organela vegetal que o vegetal perde água? Pelas organelas que nós chamamos de estômatos. Quanto maior for a superfície da folha, maior a quantidade de estômatos, maior, consequentemente, a perda hídrica do vegetal para a atmosfera. No caso das folhas coriáceas, tem uma concentração muito pequena de estômatos e, no caso dos espinhos, praticamente inexistente. Então, essa adaptação tem a ver diretamente com a condição hídrica. E aí, importante, quando falamos de folhas coriáceas, essas folhas coriáceas, elas apresentam um comportamento caducifólio. Os espinhos não, caem, mas as folhas coriáceas caem. Aí uma pergunta que sempre aparece em sala. Se a folha coriácea, ela é uma folha adaptada para que se tenha uma redução da perda hídrica, por que que ela ainda assim cai? Porque ela suporta passar por um processo ou um momento de escassez hídrica mais ou menos por 3, 4 meses. Depois disso, é um risco para o vegetal se manter com as folhas. E por quê? Porque o vegetal, a folha do vegetal, ela vai realizar fotossíntese, mas também vai consumir glicose. Então, chega um momento em que manter as folhas vai representar um saldo negativo. Ou seja, o vegetal vai consumir mais do que produzir. E nesse momento, o vegetal se encontra em risco. E aí, de fato, o mais interessante para a sua sobrevivência é justamente a perda das suas folhas. Então, as folhas coriáceas, elas vão suportar um determinado período de escassez hídrica, mas depois o vegetal ele acaba tendo esse comportamento de perda das suas folhas. Outra informação importante. A vegetação da Caatinga, ela é considerada uma vegetação xerófita. Significa o quê? Que é uma vegetação adaptada à baixa umidade do meio. Então, toda vez que você ouvir a expressão xerófita, é uma vegetação adaptada à baixa precipitação. Bom, quando eu falo dessa condição de clima e associada à vegetação, nós precisamos fazer uma relação com o solo de lá. Quando eu falo de solo da região da Caatinga, eu estou pensando em um solo que a gente classifica como raso. Significa que ele é um solo jovem ou um litossolo. Esse solo jovem, esse solo raso, que é o litossolo, ele é um solo que vivenciou pouca infiltração de água, logo, pouca destruição de rocha em profundidade e também acabou vivenciando pouca lixiviação. Então, o solo da Caatinga, ele é um solo raso, pouco profundo, mas ele é um solo extremamente rico em elementos químicos, devido à baixa lixiviação da região. Com isso, galera, a gente acaba tendo na Caatinga o solo mais fértil do Brasil. Outra pegadinha de prova. A gente associa a falta de água com uma pobreza de solo. E é justamente o contrário. Quanto mais água, mais lixiviação, mais empobrecimento. Quanto menos água, menos lixiviação, menos empobrecimento químico daquele solo. Então, o solo de lá é um solo extremamente fértil. Só que o solo de lá, ele acaba tendo um problema de produtividade. Por quê? Para o solo ser produtivo, esse solo precisa ter água, precisa ter ar, precisa ter matéria orgânica e matéria mineral. Como o solo de lá falta água, esse solo, então, acaba sendo um solo rico em nutrientes, porém pobre em água, ou seja, um solo não produtivo. Para o solo da Caatinga, então, se tornar produtivo, é necessário a irrigação. Irrigando-se o solo de lá, acaba-se tendo um solo extremamente favorável à agricultura, como a gente pode observar, por exemplo, ao longo do Vale do São Francisco, que acaba tendo áreas muito produtivas com destaque para a produção de frutos e flores. Então, é importante a gente pensar o tanto que aquela região ela tem uma capacidade econômica de desenvolvimento. E quando eu falo de região do semiárido ou domínio da Caatinga, predomina naquela região também um relevo aplainado, na depressão sertaneja. Então, acaba tendo uma região de relevo menos irregular, algumas áreas até possuem relevos irregulares, mas com predomínio de áreas aplainadas. Bom, em relação ao domínio da Caatinga é isso, e nos vemos no próximo podcast. Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.